Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 6 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que renovou Black Mirror para mais uma temporada. Ela não deu muitos detalhes sobre a estreia, nem nada assim, na verdade não deu detalhe nenhum, né? Só falou que foi renovada, mas tá aí uma boa notícia para quem é fã de Black Mirror. E ainda sobre séries da plataforma, ela veiculou lá no Oscar no último domingo um teaser da próxima temporada de House of Cards. Esse teaser mostra a Carrie Underwood lá no Salão Oval da Casa Branca e lá ela fala que eles estão apenas começando. Agora, apesar dessa frase, né, a Netflix confirmou que todo mundo já sabia no fim das contas que essa é a última temporada lá de House of Cards. Aliás, vale lembrar que essa temporada não vai contar com Kevin Spacey, que foi mandado embora lá no final do ano passado. E por último, sobre a Netflix, ela anunciou que está trazendo umas novidades lá para a parte de controles parentais da plataforma. Ela falou que logo logo os pais vão poder definir senhas de 4 números para filmes ou para séries específicas, ao invés de só conseguir fazer isso para categorias, né, ou então por faixa etária. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, deixa eu comentar que o Spotify finalmente resolveu combater aquelas contas que usam lá aplicativos modificados para enganar o serviço e fingir que são contas pagas. O que rola é que contas gratuitas têm anúncios, né, enquanto as contas pagas não têm, mas tem uns apps de Android lá que conseguem simular o acesso como se ele fosse de uma conta paga. No fim das contas, a existência desses apps era uma espécie de segredo aberto e o próprio Spotify sabia que eles existiam, mas agora eles resolveram tomar uma atitude, né, possivelmente lá em preparação para estreia das ações na bolsa. Por isso, a partir de agora, eles estão mandando e-mails para quem usa esses apps, né, falando que eles detectaram atividades incomuns e pedindo para o pessoal usar o app oficial, sob risco de ter a conta banida do serviço. E agora eu vou falar sobre a Lyft, que é a principal concorrente da Uber lá nos Estados Unidos. Dia desses eu comentei que a Uber estava lançando uma plataforma de trajeto que deixava os médicos e clínicas também, né, chamarem um carro para os pacientes, e eis que agora a Lyft anunciou basicamente a mesma coisa. No caso da Lyft, ela vai fazer isso em parceria com uma empresa grandona lá de registros médicos chamada Allscripts, que tem hoje lá quase 200 mil médicos cadastrados nos Estados Unidos, e vai disponibilizar esses novos trajetos por meio de um serviço chamado Lyft Concierge. E já que o assunto é trânsito, deixa eu comentar que o Waze relançou a plataforma Waze Rider, que serve lá para o pessoal dar caronas pagas para outros usuários, também do aplicativo. Antes, o Waze Rider fazia o trabalho inteiro, né? Ou seja, selecionava automaticamente que usuário ia com quem, dependendo lá do trajeto, mas agora o Waze vai dar um pouco mais de chance de escolha para quem usa o serviço. Agora o Waze Rider vai contar lá com um sistema de estrelas, de reviews, cadastro de amigos e tudo mais, e o pessoal vai conseguir se organizar, né? Usar as informações para combinar trajetos entre si, ao invés de ser obrigado a usar lá o que o Waze Rider definir. Por enquanto, o Waze Rider só está disponível em alguns lugares dos Estados Unidos e na casa do Waze, né, aqui em Israel, mas logo logo eles devem expandir isso para outros lugares, inclusive o Brasil. E ainda sobre o Waze, eles atualizaram lá o aplicativo e trouxeram umas interfaces otimizadas. Em especial, agora as interfaces de prévia do trajeto e de agendamento também dos passeios está diferente, com as informações mais organizadas, está mais fácil de ver, dá uma espiada lá. E ainda sobre as propriedades do Google, deixa eu comentar que ontem eles anunciaram o beta de inteligência artificial que vai funcionar lá nas stories do YouTube, que por sinal é uma coisa que nem muita gente sabia que existia, né? Essa inteligência consegue separar a pessoa do fundo em tempo real e troca lá o fundo por alguma outra imagem, abrindo caminho para a utilização disso aí como se fosse filtro, né, para os vídeos que o pessoal vai postar lá nos stories. Eles publicaram isso ontem num relatório de pesquisa e caso você queira dar uma espiada, tem link aqui na descrição. E ainda sobre os experimentos do Google, pintou uma plataforma nova, bem divertida aliás, chamada Google Songmaker, que como o nome indica, né, é voltada para a criação de música. Ela é uma plataforma visual que deixa você aplicar uns quadradinhos lá coloridos num grid na tela, variando os instrumentos, tonalidades e tudo mais, e aí é só dar play para você conseguir ouvir sua criação. Parece complicado, né, mas a ferramenta é bem fácil de mexer e até que é completinha, né, apesar de criar lá uns sons que lembram bastante os gloriosos MIDIs, e o link tá aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E por último, sobre o Google, o New York Times falou que a empresa vai vender a plataforma de review Zagat por um valor não divulgado. O novo dono do Zagat é o Zagat, cada um fala de um jeito, né? O site da Infatuation, que por sinal é especializado justamente em reviews de restaurantes. Bom, e já que eu tava falando sobre o Google, deixa eu comentar que a Amazon vai parar de vender os objetos conectados da Nest, que agora é uma divisão que pertence ao Google de novo. Esse é mais um capítulo nesse antagonismo recente entre as duas empresas, né, que começou lá faz uns 2 ou 3 anos por conta do Chromecast e aumentou no fim do ano passado, quando o Google bloqueou acesso ao YouTube nos produtos da Amazon. Agora parece que essa briga vai alcançar outros produtos aí de internet das coisas, né, que as duas empresas vendem de forma concorrente, mais uma vez pro azar do pessoal, que tá com menos opção ainda de lugar para poder comprar. E ainda sobre a Amazon, ontem o Wall Street Journal falou que a empresa está se preparando para conseguir lançar um sistema de conta corrente ao estrago. O Journal falou que a Amazon está conversando já com alguns bancos, tipo o JP Morgan Chase, a respeito do projeto, mas nesse momento a coisa está bem embrionária, só um papo ainda, mas que ela quer fazer isso, ela quer. E enquanto isso, na Nintendo, a empresa anunciou uma caixa especial comemorativa lá da trilha sonora do jogo Zelda Breath of the Wild que tem lá no Nintendo Switch. Essa caixa vai contar com 5 CDs e vai pintar em 2 versões. A primeira delas é uma versão limitada que traz um botãozinho lá com um player de música embutido e a versão normal vai ter só os 5 CDs, que é uma coisa bacana, né, pra quem gosta do jogo. Elas vão começar a ser vendidas no dia 25 de abril pelo equivalente lá a $66 pra versão limitada e $47 pra versão normal, mas é uma notícia que só vai pintar lá no Japão. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que tá testando a infeliz ideia de deixar as pessoas publicarem mensagens de voz lá no feed de notícias. Quem já recebeu esse teste tá conseguindo lá escolher postar um áudio em meio às outras opções de posts, tipo postar um GIF, postar uma foto, postar um texto e por aí vai. Aí, depois que o áudio é publicado, o pessoal consegue ouvir essa gravação na timeline acompanhado lá de uma animaçãozinha das ondas sonoras. E ainda sobre o Facebook, ontem eles pediram desculpas por terem feito uma pergunta bastante imbecil lá numa pesquisa que eles veicularam durante o fim de semana. Essa pesquisa era sobre comportamentos aceitáveis ou inaceitáveis lá dentro da plataforma e um dos enunciados perguntava o quão aceitável seria um adulto pedir fotos inapropriadas para uma garota de 14 anos. Além disso, uma segunda pergunta era sobre quem deveria lidar com casos assim e nenhuma opção lá das respostas citava a polícia, né, que é quem lida por lei com situações desse tipo. Depois de ter gerado aí essa polêmica, o Facebook tirou a pesquisa do ar e pediu desculpas pelo jeito como eles conduziram a situação como um todo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que divulgou uns dados interessantes que ela levantou lá com a ajuda da ferramenta Adobe Analytics. Ela falou que só nos Estados Unidos, desde 2015, o tempo médio lá que o pessoal gasta em sites quando tá usando o smartphone caiu 10%, o que é claro, né, que é graças lá à mudança de navegação para aplicativos, seja do Facebook ou sejam apps dos próprios sites. Por outro lado, eles registraram que durante esse mesmo período, o gasto médio lá em sites de varejo pelo celular aumentou 27%, enquanto o aumento em tablets foi de 18% e desktops foi só de 13%. Eles disseram que isso é resultado da confiança maior, né, que o pessoal finalmente está adquirindo para comprar coisas pelo celular e também porque os sites móveis estão mais rápidos, né, o pessoal desiste com menos frequência de comprar uma coisa no meio do caminho. Caso você queira dar uma espiada nos detalhes dessa pesquisa da Adobe, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa anunciou que está otimizando lá o Skype para rodar legal em aparelhos Android low-end. Isso está chegando como uma atualização do Skype normal, né? Ou seja, não é um app separado, e com isso o app vai rodar bacana lá nos Androids entre as versões 4.0.3 e 5.1. E ainda sobre a Microsoft, lembra que eu falei dia desses, né, que o chefe lá dos apps do Outlook ia começar a comandar a divisão dos apps da Cortana? Então, ontem essa informação passou a fazer um pouquinho mais de sentido depois que a Microsoft comentou lá com o The Verge que ele quer levar a Cortana para os apps do Outlook, tanto no Android quanto no iOS. E isso vai dar para o app do Outlook a capacidade de ler e-mails em voz alta e até escrever lá a resposta a partir do ditado do usuário e também vai deixar a pessoa criar uns comandos lá para a Cortana cumprir dentro da plataforma. Por enquanto, a coisa toda está sendo testada internamente lá na Microsoft e eles falaram, né, que dependendo de como rolarem esses testes aí, eles vão lançar betas nos dois sistemas para depois fazer o release público. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, começando por uma situação meio maluca que aconteceu lá num shopping na Malásia. O que rolou foi que uma revendedora da Apple anunciou lá uma espécie de liquidação relâmpago para vender 200 itens que eles tinham lá de mostruário, por uns $50 cada. Dentre os produtos à venda estavam lá alguns iMacs, iPads, MacBooks, iPhones, né, por exemplo. Por conta disso, nada menos do que 11 mil pessoas apareceram lá no shopping e aí virou um completo caos, né? No final das contas, a confusão foi tanta, né, que a promoção foi cancelada antes mesmo da loja abrir para evitar de alguém despencar lá de cima, né, em meio a toda a confusão. E ainda sobre a Apple, parece que ela deu o braço a torcer e começou lá a aplicar uns pequenininhos adesivos quadradinhos nos vidros do Campus Novo para ver se o pessoal para de dar cabeça no vidro achando que é uma porta que tá aberta. E isso aconteceu depois que pelo menos 3 funcionários precisaram ser atendidos lá porque deram cabeçada no vidro enquanto estavam andando lá no Campus Novo, e aí a Apple viu que não tinha jeito, né? Ia precisar sinalizar se não era mais cabeçada vindo por aí. E por último sobre a empresa e fechando o episódio, ontem ela liberou novos betas do iOS, tvOS e macOS. No iOS, a principal mudança foi que o iBooks voltou a se chamar iBooks, né, depois de ter virado lá Apple Books no beta passado, mas a real surpresa do dia veio lá no beta do tvOS. O nosso amigo Guilherme Rambo, que tá lá no 95 Mac agora, inclusive, deu uma fuçada lá no código e viu que o aplicativo TV tá todo traduzido pro português, o que quer dizer, né, que o lançamento pode estar próximo. Esse app serve como uma espécie de centralizador de conteúdos de streaming, então na prática, né, você procura lá por um filme ou por uma série, ele fala com o serviço de streaming que tem aquilo ali no catálogo dele. A ideia aqui é resolver aquele negócio do pessoal ter que entrar, né, procurar serviço por serviço para ver se tem um filme lá que a pessoa tá com vontade de ver, e agora parece que isso finalmente vai chegar aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tem lá quase 200 mil médicos cadastrados. Postado esse áudio, ele aparece no timeline... No timeline, virei da Alemanha.